passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, aqui com o nosso Cristo em Casa, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, e você aqui com a gente, que alegria, recebendo hoje meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva, e querida Débora.
Débora Lira, já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Paulo Roberto Ramos.
Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, vamos estar orando no finalzinho do nosso Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite. Boa noite, Eliel, meu mano querido. Boa noite, Débora Lira. Boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Querido ouvinte, estamos nessa noite aqui alegres por podermos estar falando algo da palavra de Deus, e queremos, antes de mais nada, fazer uma oração por ti. Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa. Tu és maravilhoso. Para aquele que tu és, que é enfermo, que tu sejas o Jeová Rafá, que cura, que reabilita, que sara. Para aquele que está endividado em problemas financeiros, que tu sejas o Jeová Jirê, aquele que é o provedor, sustentador. Ó Pai, transforma a vida dos nossos queridos ouvintes. Ó Pai, para aquele que está, mas que está numa grande luta, que tu seja o Jeová Nissi, a bandeira, e o Senhor, o capitão da vida dele. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Tem coisas que a gente não pode mudar, perguntas perdidas pelo ar, como um frio espelho d'água envolver você. Se a vida resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele cuida de você com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. Enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo ar, como espelho a refletir ou esperar em Deus. Se a vida resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o
seu barco está à deriva, feito em pedaços. Ele vem e acalma a tempestade, basta acreditar. Enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus. Se Ele cuida de você com tanto amor que não olhos toda lágrima, então vem e descansa em Deus. Então vem e descansa em Deus.
Tá aí, novo som, a música Espelho, foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
No texto segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, do verso 21 em diante.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Como eu estou alegre em poder, neste dia, te parabenizar por mais um ano de vida. Que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu querido irmão, minha amada irmã. Deus te abençoe, olha, com saúde, paz, prosperidade e tudo que o seu coração desejar e estiver de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Um abraço, companheiro Vânia Bianchini Brás Tardelli, Sandra Maria Augusto, Carla Marisa Matos da Rocha, André Luiz Simões, Luiz Sérgio, Carlos de Carvalho, Sérgio José do Nascimento, Lucirene da Conceição, Ana Paula do Nascimento, Dilma Lima Belém da Silva e você, que não teve o nome divulgado, mas completo. Mais um ano de vida hoje, parabéns. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Este versículo está em Efésios 4:7. Um abraço, companheiro.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. quando eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Detalhes da tua história. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, foi eu te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu, é porque estava te ensinando. Foi livramento, você já sofreu agora. Eu não compliquei, também nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Amanhã me agradecerá, ah, pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Meu querido Fábio Silva, trazendo pra gente então aí os pedidos de oração, hein, Fábio?
É verdade, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp. A irmã Denilce pede oração para a saúde do seu filho Otávio, e a irmã pede cura e bênçãos para seu amado filho. O irmão Romário pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família. O irmão Gilson Souza, de Campo Grande, é, Zona Oeste, pede oração para ele, para sua mãe, Dona Luzia, e para toda a sua família. A irmã Priscila pede oração para ela e toda a sua amada família. Ela informa que estão precisando muito de ajuda em oração, e nós estaremos orando, irmã Priscila, estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite para orar pelos pedidos dos nossos queridos ouvintes que nós estamos colocando agora no teu altar. Como Abraão, a cada lugar que chegava, ele levantava um altar a ti, prestava um culto a ti, que agora esses pedidos sejam colocados aos pés de Jesus. Porque Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ó Deus, atende o rogo, o pedido de cada ouvinte. Ó Pai, opera o milagre sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.
Deixa-me tocar em ti, sinto as vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti, se faz vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir. Até o Senhor chamar e me sarar. Oh, não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior, chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou. O meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu Senhor, chama e sara. Até o Senhor chama e sara.
Michel Camargo, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa. A Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo, Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos irmãos do Cristo em Casa, estaremos baseando hoje no tema A Volta do que Não Foi, baseado no texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 15, do verso 21 em diante.
Assim nos diz a palavra de Deus, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijêssemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Interessante que esse texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, nós temos três parábolas para explicar a situação da diferença entre os publicanos pecadores e os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram extremamente religiosos. Eles procuravam uma vida que não era consoante ao espírito da lei de Deus, que era misericórdia, justiça e amor ao próximo. Mas eles eram tremendamente legalistas, baseando as suas experiências não somente na lei de Moisés, mas em 613 mandamentos feitos pelas mãos humanas, pela mente do homem, para eles seguirem. Eu quero dizer a você que há duas formas do homem viver uma religião: a religião verdadeira em Cristo Jesus e uma religião falsa. E essa religião falsa, às vezes, ela é humanista. Uma religião humanista é aquela que procura da terra agradar a Deus, se conectar a Deus através de méritos, através do que eu faço, através do que eu falo. Mas a verdadeira religião a Deus, ela está ligada a uma vida de misericórdia, de amor ao próximo, de justiça de Deus. E nós temos aqui esse caso, que Jesus está ali mostrando aqueles homens que eram os escribas e fariseus, que eram extremamente religiosos, que guardavam princípios da religiosidade, não princípios da essência da lei de Deus. E agora Jesus conta a parábola do filho pródigo, quando ele diz que existia um pai que tinha dois filhos. O mais moço foi, e ele possuía pecados da carne. Ele foi e gastou todos os seus bens, deteriorando a sua riqueza, os seus bens, a sua saúde, o seu relacionamento com o pai. Ele gastou tudo aquilo com as danças, com a música frenética, com a vida na carne, e tudo foi dissipado. Mas aquele filho pródigo volta para sua casa,
E quando o pai o vê de longe, o pai fica consternado, alegre. Aquele meu filho que estava morto reviveu. Aquele meu filho que estava separado de mim voltou. A alegria do pai é estonteante, é poderosa. Porque o pai nesta parábola simboliza a pessoa de Deus. Deus, ele se alegra com a confissão de pecado, com a volta daquele que estava perdido, fora do lugar. Entendamos o que é perdido, fora do lugar. Perdido é aquele que não está colocado no lugar certo. Às vezes você tem uma chave e na sua casa você coloca sempre aquela chave no clavicular, lugar onde se colocam as chaves. Mas um dia você esqueceu e colocou em outro lugar. Agora você procura por aquela chave, perdidamente não encontra. Por quê? Porque ela está fora do lugar. O homem perdido, ele está fora do lugar de Deus. Ele tem que ser colocado no lugar certo, em Cristo Jesus. E aquele homem estava perdido na sua vida dissoluta, na sua vida da carne. Ele dava lugar às paixões da sua carne. Mas agora, ele perde tudo. Ele cai em si, ele se arrepende e ele volta para casa, não sabendo qual seria a reação do pai. Como o pai vai reagir? O coração daquele jovem estava batendo, mas quando ele vê o seu pai de longe, vem abraçá-lo, afagá-lo, recebê-lo. E o pai se alegra, e o júbilo do pai é tão grande que ele dá uma ordem: coloque roupa nova no meu filho, sandália nova nos pés, um anel de autoridade, ele volta a ser meu filho amado. E agora vocês, meus servos, vão pegar um bezerro cevado, aquele que nós matamos na época de grandes festas, porque hoje há júbilo, há festa, e há festa no céu quando o pecador se arrepende. Assim nos diz as Escrituras, os céus se alegram com o arrependimento dos pecadores, e o céu ele vai ficar mais cheio daqueles que amam a Deus. E aquele jovem estava ali, pronto. E o seu pai se alegra e manda matar aquele bezerro cevado. E o chama os seus servos e dá ordens. E agora sua casa estava em festa. Mas existia um outro protagonista nesta história. O filho mais velho. Ele estava no campo, trabalhando. Ele trabalhava mais até do que os seus próprios funcionários da fazenda do seu pai. E quando ele chega na sua casa, encontra aquela festa, encontra aquele júbilo, ele não entende por que tanta alegria. Qual era a causa daquela festa? Ele ouvia o barulho da música, ele ouvia as pessoas se alegrando, lá estava um farto churrasco, eles estavam se deliciando daquele churrasco maravilhoso, e o pai, e o filho, e os servos, e os familiares, todos se alegrando, porque aquele filho que havia se perdido voltou, e aquele que ele achava que estava morto reviveu. Mas aquele jovem, que era o filho mais velho, não entendia assim. E ele não se alegrava com os que se alegram. Ele era uma pessoa indiferente. É a primeira característica da pessoa religiosa. Ele é indiferente. Quando seu irmão saiu de casa, nós não temos nenhuma parte do texto que possa dizer que ele se entristeceu com a demanda da saída do seu irmão. Quando seu irmão volta para casa, agora ele também não se alegra. Então ele era indiferente à saída ou à volta. O religioso, ele é indiferente ao próximo. O seu coração não tem empatia. Ele não sofre com os que sofrem. Ele não chora com os que choram. E ele nem se alegra com os que se alegram. aquele jovem tinha uma insensibilidade profunda, uma insensibilidade espiritual, uma insensibilidade com o próximo. E aquele jovem, na sua indiferença, ele não se alegrava. A Bíblia fala na Epístola de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo manda a igreja se regozijar. Paulo diz que na igreja de Cristo nós devemos viver intensamente a vitória do nosso próximo. A vitória do nosso irmão é nossa vitória. Então aquele jovem, que era o filho mais velho, ele era indiferente e ele não se alegrava. Quantas vezes na igreja há pessoas que são legalistas, que eles ficam com sua cerviz dura, com seu rosto fechado, com as suas atitudes de ficar procurando pecado nos outros. Eu conheço a história de uma menina adolescente que era muito alegre, muito alegre. Existia um diácono na sua igreja que era um homem extremamente religioso. E ele, quando via a alegria daquela menina, ele dizia para ela: muito riso é sinal de pouco siso. Muito riso é sinal de pouco siso. Aquela menina ficava triste com a ação daquele diácono, que era um homem extremamente religioso. Ele achava que todos da igreja deviam ficar com o seu rosto fechado, porque a verdadeira espiritualidade está no rosto fechado, numa postura fechada. Aquela menina ia para sua casa e ela possuía um cavalo velho, que o nome dele era Napoleão. E muitas das vezes ela abraçava o seu cavalo Napoleão, que era um cavalo que possuía um rosto fechado, porque já estava chegado em muita idade. E ela dizia: Napoleão, Napoleão, você daria um excelente membro da minha igreja. Por quê? Porque aquela jovem não via na vida daquele diácono uma alegria. A palavra de Deus nos diz que nós vamos celebrar ao Senhor. A igreja é um lugar de celebração. A vida cristã é um lugar de celebração ao nosso Deus, que nos recebeu gostosamente de uma vida dissoluta anterior, de uma vida dominada pelo pecado. E agora Ele nos abraça e nos sente aquela maravilha, porque Deus, Ele é mais do que nunca um Deus empático. Jesus, quando chegou, entrando na cidade de Naim, viu que a viúva saía com o seu filho que estava morto naquele caixão. E Jesus foi àquela mulher e disse: não chores, não chores. Porque Jesus vivenciou o drama, a luta daquela mulher. E Jesus enxuga toda lágrima. E Ele disse: não chores. Ele não foi indiferente à dor daquela mulher. O nosso Deus não é indiferente à nossa dor, mas Ele sente as nossas necessidades. Ele é empático. O empático, ele se coloca no nosso lugar e vivencia o drama que nós estamos passando. E aquele momento Jesus disse para aquela mulher: não chores. E tocou naquele caixão e disse para aquele moribundo que estava ali dentro do caixão: levanta-te, ó jovem. E aquele jovem se levantou. Assim é, Jesus, ele é empático. Deus é empático. E o jovem que nós podemos chamar de um jovem mais velho, o irmão mais velho, ele não se alegrava. Ele não seguia o princípio da parábola. Quando você olha esta parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 em diante, ela nos fala, em primeiro lugar, a alegria daquela mulher que perdeu. Entre 10 dracmas, ela perdeu uma. E ela, quando achou, depois de procurar intensamente, de varrer a casa, de em cada canto da casa, ela encontrou novamente a sua dracma, ela chamou as suas vizinhas, as suas amigas, e se alegrou profundamente, fez festa, porque aquela dracma estava perdida. Na parábola também, do pastor e a ovelha perdida, ele perde uma ovelha e vai à busca daquela ovelha. E quando ele encontra aquela ovelha, ele volta gostosamente, chama os seus amigos, chama os seus vizinhos e se alegra com eles, porque aquela ovelha havia se perdido e agora ela foi achada. Então, quando nós temos um pai que encontra o seu filho, que recebe o seu filho, ele agora se alegra. A dracma perdida, quando encontrada, causou alegria à sua proprietária. A ovelha perdida, quando encontrada, dá alegria ao pastor. O filho que estava perdido agora dá alegria ao seu pai. Porém, o irmão mais velho não se alegrava. O religioso é assim. Ele não se alegra com a vitória dos outros, porque ele é insensível espiritual, ele é indiferente. Em segundo lugar, aquele jovem que era o filho mais velho, ele estava no campo, trabalhando. A vida dele era trabalhar. O seu nome deveria ser chamado trabalho, porque ele só se realizava trabalhando. Ele não tinha prazer na intimidade com a sua família, com o seu pai. E quando ele volta porque estava trabalhando sozinho. Não encontra mais os seus empregados no campo. E agora, ele, mais do que nunca, encontra uma festa na sua casa. E ele diz, espera o seu pai, eu tenho trabalhado todo este tempo e tu não me deste nem um cabrito. Ah, meu querido, aquele jovem não entendia que o seu pai disse, olha, meu querido, tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu. Quantas das vezes nós somos assim? Aquele jovem era dono da fazenda e não apenas de um bezerro cevado. Às vezes nós ficamos brigando por um balde de água quando Deus tem um oceano para nos oferecer. Aquele jovem, ele valorizava mais um ativismo. O religioso, ele vive mais para fazer do que para ser. Ele vive mais para realizar do que para ter intimidade. Quando nós chegarmos no céu, Deus vai analisar a nossa vida pela intimidade que nós tivemos com Ele. Muitas das vezes nós gastamos a nossa vida em fazer, realizar, procurar honras, procurar méritos, procurar mais do que nunca os valores que são passageiros, em vez de nós procurarmos uma intimidade. Aquele filho mais velho não tinha intimidade com o seu pai. Ele não aproveitava o conchego do seu lar para cultivar uma amizade com seu pai, o carinho do seu pai, desfrutar de tudo que o seu pai oferecia. Mas ele manca das vezes, ele só estava preocupado em fazer. Me lembra muito aquele texto da palavra de Deus, em que o publicano, quando E ele está fazendo a sua oração e ele pede perdão a Deus e ele bate no seu peito. E ele é visualizado pelo fariseu que diz: eu não sou como este publicano, pois eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todas as ervas que são plantadas no meu quintal, do hortelã, da hortelã, do cominho. Aquele homem, ele muitas das vezes era mais importante para ele o ativismo, o trabalho, do que a sua intimidade. E ele, o fariseu, ele não tinha misericórdia, justiça e amor. Ah, meu querido, muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos deixando de ter comunhão com Deus. Nós não abrimos a nossa Bíblia para cultuarmos e Deus falar conosco através da sua palavra. Nós não procuramos essa intimidade. Em terceiro lugar, o religioso tem a mentalidade de servo, mas não tem a mentalidade de filho. Ele não tem comunhão com o Pai, intimidade. Você, querido, você às vezes, nós estamos assim, nos falta intimidade. Temos uma mentalidade de servo. O fazer, quando na verdade Deus quer comunhão. Em quarto lugar, o religioso ele se acha justo, sem necessidade de arrependimento. Existem pessoas que se acham justas, que elas se acham detentoras já da toda integridade. Elas se acham, mais do que nunca, uma pessoa sem pecado, uma pessoa que não carece da graça de Deus, uma pessoa que não olha com misericórdia para o próximo e para a necessidade do próximo. E isso é extremamente preocupante quando nós temos essa mentalidade de servo. Temos que servir ao Senhor com todos os nossos dons e talentos. Mas em primeiro lugar, e mais importante, é nós mergulharmos numa intimidade com Deus. O religioso, ele é moralista. Ele tem uma pseudo-santificação. Ele é legalista. Ele cultiva mais a sua aparência. O mais importante é o estético do que o interior. O moralista, ele não procura transformação de vida, mas apenas uma mudança de comportamento. O moralista, ele faz um julgamento das pessoas e ele procura, através de exterioridades, de aparência, ele parece ser santo, ele parece ser devoto a Deus, ele parece ser espiritual, ele parece ter intimidade com Deus. Ele só parece, mas ele não é. Mas por quê? Porque ele é moralista. Ele fica julgando as pessoas. Ele fica olhando para o erro do seu irmão. Existe um hino do cantor cristão que nos diz assim: olhar com simpatia o erro do nosso irmão. Nós devemos olhar com simpatia, com espírito de perdão, com espírito de misericórdia. Nós não podemos ser como aquele, como nos diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, que nos fala sobre aquele que fica olhando um cisco no olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu. Aquele que coa um mosquito e engole um camelo. É aquele que julga. É aquele que se acha santo. E ele é destituído de compaixão. Ele não tem compaixão. Outra coisa muito importante que nós devemos ter como pessoas espirituais: humildade, porque os soberbos, os arrogantes, eles atacaram a Jesus e o chamaram de comilão e beberrão. Disseram até que Jesus era Beelzebu, príncipe dos demônios. Porém, eles não tinham humildade. Nós devemos calçar a cada dia as sandálias da humildade, e calçando essas sandálias da humildade, nos despir da soberba, nos despir do orgulho, nos despir da arrogância e nos deixar quebrantar pela humildade. A epístola ao Tiago nos diz, a epístola de Tiago nos diz claramente: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Exaltai-vos perante o Senhor e ele vos humilhará. Então, aquela pessoa que é humilde, ele vai ser exaltado por Deus, ele vai ser colocado no seu lugar santo. E eu gostaria de dizer agora qual é o comportamento daquele que é religioso. O religioso, ele valoriza o extremo da lei e não aceita a graça de Jesus. O religioso cuida mais da sua aparência externa do que para a sua aparência, para uma vida de transformação interna. O religioso, ele é duro. Ele é como que o encanador que chega em casa e encontra aquela torneira que está extremamente apertada. Ela está apertada, justa demais, porque ela guarda que ela está com um defeito interno que faz vazar a graça e o amor de Deus. Então, muitas das vezes nós agimos com justeza demais, com severidade demais, porque nós guardamos dentro do nosso interior algo que não agrada a Deus. O religioso, ele procura a liturgia do culto, que é mais importante do que o culto. Ele se acha separado do mundo, mas não é separado para Deus. E ele é uma pessoa extremamente presunçosa. Ele crê em si mesmo. Ele é autossuficiente. Me lembra o apóstolo Pedro, antes de receber o poder do Espírito Santo. Ele era um homem que ele era, se considerava autossuficiente. Ele se achava Coca-Cola do deserto, mas ele foi achado em queda, negando o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós somos extremamente zelosos de mandamentos de homens, mas nós não somos obedientes à palavra de Deus. Nós temos que não apenas amar a palavra, mas praticar a palavra. Senão nós nos tornamos legalistas, ritualistas e hipócritas. Olha, a Bíblia Sagrada nos diz: pelos frutos os conhecereis. Como nos identificarmos se somos religiosos? Deus diz em Mateus capítulo 7, do verso 16 a 19: pelos frutos que produzis, ou figos ou abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore má produz frutos maus, mas a árvore boa produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A árvore, para produzir bom fruto, ela tem que ter uma raiz boa. E essa raiz está na transformação da nossa vida. Nós temos que ter uma vida consagrada ao Senhor. Aquele irmão mais velho, religioso, ele precisou voltar para Deus, mesmo estando próximo do Pai. Eu quero fazer uma oração agora para você. Amado Jesus, nesse instante nós queremos te pedir por aqueles nossos queridos ouvintes que estão ao alcance desta mensagem e desta oração. Venha quebrantar os nossos corações e venha nos dar uma comunhão, que nós possamos reconhecer o nosso Pai Celeste, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho como nosso Senhor, e que nós possamos ter humildade para reconhecermos as nossas falhas e termos uma vida restaurada, em nome de Jesus. Amém.
As coisas
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Eu sou filho. Espírito.